Cenário Político 2026. A estratégia do PSD com Ratinho Júnior e outros destaques nacionais. O cenário político brasileiro para as eleições de 2026 já começa a se desenhar com movimentações estratégicas e projeções ambiciosas. Uma das mais comentadas envolve o governador do Paraná, Ratinho Júnior, PSD-PR, e a sua possível candidatura à presidência da República. Embora vista por muitos como uma manobra tática do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para valorizar o apoio do partido, o próprio governador insiste em seu potencial de crescimento e em sua capacidade de conquistar espaço em um pleito nacional. A percepção é que Kassab estaria utilizando a figura de Ratinho Júnior como um ativo valioso nas negociações pré-eleitorais. A intenção seria, sobretudo, barganhar uma posição privilegiada para o PSD em uma eventual coalizão, especialmente em um possível segundo turno, onde o apoio de partidos com força eleitoral significativa se torna crucial. Contudo, Ratinho Júnior não demonstra intenção de ser apenas uma moeda de troca. Ele aposta nos índices já razoáveis que apresenta em pesquisas espontâneas, confiando que seu desempenho no Paraná e sua popularidade podem ser alavancados para o âmbito federal. O pano de fundo dessa articulação inclui interesses regionais estratégicos. Dentro do PSD paranaense, há um objetivo claro: assumir o controle da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, caso um governo de direita seja eleito. Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, é vital para o Brasil, fornecendo mais de 80% da energia consumida no Paraná e uma parcela significativa do consumo nacional. O controle de tal ativo representaria um poder político e econômico imenso para o Estado e para o grupo político à frente. A usina de Itaipu, compartilhada com o Paraguai, é um complexo estratégico, não apenas energético, mas também geopolítico. E sua gestão é objeto de constante disputa política e econômica. A busca pelo controle ou influência sobre Itaipu demonstra a profundidade dos interesses por trás das movimentações eleitorais. A candidatura de Ratinho Júnior, portanto, pode ser interpretada tanto como um projeto pessoal de ascensão política, quanto uma ferramenta poderosa nas mãos de Kassab para posicionar o PSD como um partido indispensável em 2026. A dinâmica dessas negociações e o crescimento efetivo do governador nas pesquisas serão fatores determinantes para o desfecho dessa complexa estratégia. Desenrola Brasil, um alívio financeiro que superou expectativas. Em um cenário de pós-pandemia, marcado por endividamento massivo das famílias brasileiras, o programa Desenrola Brasil surgiu como uma iniciativa governamental crucial para a renegociação de dívidas e o resgate da saúde financeira de milhões de cidadãos. O programa, lançado com o objetivo de aliviar o peso das dívidas de pessoas físicas e jurídicas, alcançou resultados expressivos, superando o trambolhão na testa. NDO, as expectativas iniciais e injetando bilhões na economia. De acordo com o balanço oficial, o Desenrola registrou R$ 4,9 bilhões em transações aprovadas. Desse montante, uma parcela substancial de R$ 4,56 bilhões já foi efetivamente paga, demonstrando a agilidade e o sucesso das negociações, enquanto o restante será quitado por meio de parcelas futuras. Esses números refletem não apenas a grande demanda por renegociação de dívidas, mas também a eficácia do programa em conectar devedores e credores para encontrar soluções viáveis. Um dos impactos mais notáveis do Desenrola foi na esfera jurídica. O programa resultou na extinção ou suspensão de 6.422 ações judiciais relacionadas a dívidas. Isso significa que milhares de brasileiros puderam resolver suas pendências sem a necessidade de arrastar processos longos e custosos na justiça, liberando o sistema judiciário e proporcionando um alívio imediato para os envolvidos. A capacidade de resolver litígios
extrajudicialmente é um testemunho da eficiência e do alcance do programa. A meta inicial de arrecadação do Desenrola era de R$ 4 bilhões. Mas os resultados superaram essa expectativa em quase 1 bilhão. Esse êxito financeiro demonstra a robustez da iniciativa e seu potencial para impulsionar a recuperação econômica. Ao reduzir o endividamento, o programa não só melhora a qualidade de vida das famílias, mas também estimula o consumo e o investimento, contribuindo para um ciclo virtuoso na economia nacional. O Desenrola Brasil se consolida, assim, como uma ferramenta poderosa de inclusão financeira e recuperação econômica, permitindo que milhões de brasileiros recomecem suas vidas financeiras com mais tranquilidade. Segurança pública e a diplomacia. Tensão no eixo Rio-Brasília. A atuação do governo federal nem sempre se alinha às ações estaduais, especialmente quando se trata de temas de grande visibilidade como a segurança pública. Recentemente, uma opera,
chão de grande porte no Rio de Janeiro, direcionada ao Comando Vermelho, gerou desconforto no Palácio do Planalto. O governo do presidente Lula da Silva, segundo relatos, não apreciou a amplitude da visibilidade concedida à ação liderada pelo governador Cláudio Castro. A principal crítica do governo federal foi que a intensa cobertura midiática da operação no Rio de Janeiro acabou por tirar de pauta importantes negociações com os Estados Unidos. A administração federal buscava manter o foco em agendas diplomáticas e econômicas com uma das maiores potências globais, e o desvio de atenção para uma questão de segurança pública, por mais relevante que fosse, foi visto como um entrave à estratégia de comunicação e às prioridades do governo. As negociações com o ZEUA, que poderiam abranger temas como comércio, meio ambiente ou cooperação em diversas áreas, são consideradas estratégicas para o Brasil e exigem um ambiente de concentração e discrição para avançar. No entanto, a percepção nem sempre é unânime dentro da própria base aliada. Um deputado do PT, em um comentário que revelou a frustração de alguns setores, ponderou que foi até bom, porque até agora essa negociação não produziu nada. Essa declaração sugere que as negociações com os Estados Unidos poderiam não estar avançando como esperado ou que não estariam gerando resultados concretos no curto prazo, minimizando o impacto do desvio de foco. Essa divergência interna revela as complexidades da gestão governamental, onde diferentes atores têm prioridades e expectativas distintas sobre a performance e os resultados das políticas públicas e diplomáticas. A tensão entre a necessidade de dar visibilidade a ações de segurança estaduais e a manutenção do foco em agendas federais estratégicas é um desafio constante na administração pública brasileira. A NPD abre consulta pública para compartilhamento de dados governamentais. A proteção de dados pessoais tornou-se uma pauta central em governos e sociedades globalmente, e o Brasil, por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, tem avançado na regulamentação e fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Em um movimento que reforça o compromisso com a transparência e a participação social, a NPD anunciou a abertura de uma consulta pública sobre a minuta de resolução que visa regulamentar o compartilhamento de dados pelo setor público. A iniciativa é de suma importância, pois o volume de dados coletados e processados pelo setor público é vasto e multifacetado, abrangendo desde informações fiscais e de saúde até dados de identificação e registro civil. A regulamentação do compartilhamento desses dados é crucial para garantir que a administração pública possa operar com eficiência, oferecendo serviços de qualidade aos cidadãos, ao mesmo tempo em que protege a privacidade e os direitos dos indivíduos. O desafio é equilibrar a necessidade de interconexão de sistemas e informações para otimizar políticas públicas com a garantia de que esses dados não sejam expostos a riscos de segurança ou utilizados de forma indevida. O objetivo central da consulta pública é reunir contribuições da sociedade civil, especialistas, acadêmicos, empresas e demais interessados sobre os requisitos e procedimentos que deverão ser seguidos no compartilhamento de dados. Isso inclui situações complexas que envolvem organizações privadas, como parcerias público-privadas, terceirização de serviços que demandam acesso a dados públicos ou a colaboração entre entidades governamentais e empresas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. As contribuições são fundamentais para que a resolução final seja robusta, abrangente e atenda às diversas perspectivas e preocupações. A consulta permanecerá aberta na plataforma digital Participa Mais Brasil até o dia 12 de dezembro. Este mecanismo permite que qualquer cidadão ou entidade apresente sugestões, críticas e aprimoramentos à minuta, garantindo um processo democrático e participativo na construção de normas que impactarão diretamente a vida de todos os brasileiros. A transparência e a participação pública são pilares para a construção de uma regulamentação que seja efetiva, justa e que inspire confiança na gestão dos dados pessoais no Brasil. Recesso branco para a COP30. Legislativo foca no clima em Belém. A organização de grandes eventos internacionais no Brasil frequentemente exige adaptações no calendário político e administrativo. A COP30, 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será sediada em Belém, no Pará, em novembro, já está mobilizando o Congresso Nacional. Deputados e senadores se preparam para um período de recesso branco, uma pausa informal nas atividades legislativas regulares para dar total atenção ao evento climático. O recesso branco difere de um recesso parlamentar formal, que é previsto em lei e marca o fim dos trabalhos por um período. Neste caso, trata-se de um esvaziamento das casas legislativas onde, embora as atividades formais não sejam suspensas por completo, a presença e a atuação dos parlamentares são significativamente reduzidas. A expectativa é que os presidentes da Câmara, Hugo Mota, RepPB, e do Senado, Davi Alcolumbre, União AP, decretem essa medida, permitindo que o foco da nação e da imprensa esteja voltado para a capital paraense durante todo o evento. A escolha de Belém para sediar a COP30 é altamente simbólica. Localizada na Amazônia, a cidade se torna um palco estratégico para as discussões sobre o futuro do planeta e as mudanças climáticas, colocando a floresta tropical no centro das atenções globais. O governo brasileiro tem investido na projeção de uma imagem de liderança ambiental, e a COP30 é uma oportunidade ímpar para reforçar esse posicionamento. Acionamento. A presença massiva de delegações internacionais, chefes de Estado e especialistas exigirá uma logística complexa e um ambiente político desimpedido para as negociações. O esvaziamento do Congresso durante a COP30 permitirá que parlamentares, que em muitos casos têm interesse direto nas pautas ambientais ou representam regiões afetadas pelas mudanças climáticas, possam participar das discussões ou acompanhar de perto os desdobramentos em Belém. Além disso, a decisão busca evitar que pautas legislativas internas concorram por espaço na mídia e na atenção política, garantindo que o evento receba a devida proeminência. Este movimento demonstra a prioridade dada à pauta climática no cenário internacional e o reconhecimento da importância do evento para a imagem do Brasil no mundo. Dado apresenta Pêndulo Digital, inovação em monitoramento de mídia. No atual cenário digital, onde a informação se propaga em velocidade vertiginosa e a reputação o pode ser construída ou destruída em questão de horas, o monitoramento de mídias e redes sociais tornou-se uma ferramenta indispensável para políticos, marcas e empresas. É nesse contexto de crescente demanda por inteligência digital que uma nova empresa, a DadoDado, @DadoDadoInsights, entra no mercado com uma proposta inovadora. A DadoDado se posiciona como especialista no monitoramento de mídias e redes sociais, oferecendo soluções que vão além do simples rastreamento de menções. Seu carro-chefe é o Pêndulo Digital, uma plataforma robusta projetada para sintetizar a performance online de seus clientes em 5 dimensões cruciais. Essa abordagem multifacetada permite uma análise mais profunda e estratégica, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões. As 5 dimensões do Pêndulo Digital são: presença. Avalia a visibilidade e o alcance do cliente em diferentes plataformas digitais. Compreender onde e como uma entidade está presente online é o primeiro passo para uma estratégia de comunicação eficaz. Popularidade. Mede o sentimento geral do público em relação ao monitorado, distinguindo menções positivas, negativas e neutras. Essa dimensão é crucial para entender a percepção pública e gerenciar crises de imagem. Atividade. Analisa a frequência e a consistência da comunicação online do cliente. Uma atividade digital regular e estratégica é vital para manter o engajamento e a relevância. Engajamento. Quantifica as interações do público com o conteúdo do cliente, curtidas, comentários, compartilhamentos. O engajamento é um indicador-chave da conexão com a audiência e da eficácia das mensagens. Difusão. Avalia a capacidade do conteúdo de se espalhar e alcançar novas audiências, medindo a viralidade e a influência da rede. Entender como o conteúdo se difunde é fundamental para campanhas de alcance e reconhecimento. Ao oferecer essa análise detalhada e segmentada, a Dado permite que políticas cus otimizem suas campanhas e sua comunicação com o eleitorado, que marcas protejam sua reputação e identifiquem tendências de consumo, e que empresas tomem decisões estratégicas baseadas em dados concretos sobre seu desempenho digital. Em um ambiente onde a informação é poder, ferramentas como o pêndulo digital são essenciais para navegar com sucesso no complexo universo online.